O ano começou com novidades no campo paranaense. Já em janeiro, nós tivemos o lançamento do programa Descomplica Rural pelo governo do estado. E também, desde o dia 6 de janeiro, as fronteiras do estado estão fechadas para o ingresso de bovinos e bubalinos por conta do pleito do Paraná para se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação. Esses e outros assuntos estão na pauta do Boletim no Rádio, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e hoje aqui no estúdio da FAEP eu estou com a engenheira agrônoma e técnica do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, Carla Beck. Oi, Carla, tudo bem?
Oi, tudo bem. É um prazer estar nesse primeiro dia aqui do programa, é muito bom.
Também estamos aqui hoje contando com a participação do jornalista Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio?
Olá, André. Olá a todos que nos escutam.
E a jornalista Bruna Miller. Oi, Bruna,
olá,
tudo
olá,
bem?
Olá, André. Olá a todos que estão nos escutando.
Então, gente, no último dia 27 de janeiro foi realizada a Assembleia Geral da FAEP, né? Que, como ocorre todos os anos, reúne os presidentes de sindicatos rurais, né? As lideranças aí do agronegócio paranaense para apontar os caminhos aí desse ano que começa e enxergar um pouco o que foi feito no ano passado, né? Ver o que a gente foi bem, o que a gente foi mal para tentar fazer um balanço, né? E um dos pontos altos desse evento realizado aí no dia 27 foi o lançamento do Descomplica Rural, que é um programa do governo do estado que promete dar uma descomplicada mesmo, minimizar a burocracia. É isso, Carla?
É exatamente isso, André. O programa Descomplica Rural, ele tem o objetivo de agilizar e desburocratizar os empreendimentos agrícolas, principalmente a questão de licenciamento ambiental. Então, só para te contar um pouquinho como iniciou isso, onde a FAEP participou ativamente desse processo, né? Então, nós fizemos uma revisão em todas as portarias, tá, e resoluções do órgão ambiental, e isso vai continuar, na verdade nós estamos no início do processo, vai continuar depois disso, e reclassificando os empreendimentos agrícolas. E nessa reclassificação, nós tivemos algumas questões muito importantes, que foi dar mais agilidade ao processo de licenciamento ambiental, sendo que algumas agora é passível de dispensa de licenciamento ambiental, que antes precisava licenciamento ambiental, que poderia demorar muito tempo. Então esse era um processo bem complicado, era a demora do licenciamento ambiental.
E a gente sempre que conversa com o produtor, a gente sempre ouve esse mesmo pleito, né? Ah, é muito moroso esse processo, é complicado. Ficou mais rápido, Carla, em alguns setores?
Nós entendemos que sim, até porque alguns licenciamentos que antes precisavam ser feitos, agora não mais. Pode ser feito via online, através do site, através do sistema de gerenciamento ambiental, na própria internet, através do DELAI, Dispensa de Licenciamento Ambiental. Vou citar alguns casos aqui para você entender um pouquinho, para ficar mais claro. Vamos falar aqui da avicultura. A avicultura, antes, um empreendimento com um porte até 1.500 metros quadrados, eu precisava, a partir daí, fazer o licenciamento ambiental. Agora, esse porte passou para 6 mil metros quadrados. Então, até um empreendimento até 6 mil metros quadrados, eu estou dispensada de licenciamento ambiental, eu só tenho que fazer o DELAI. Ou seja, entrar na internet, fazer o DELAI lá. Então, os sindicatos já estão cientes, eles têm como ajudar o produtor nesse processo. Tá?
Ou seja, só precisa pedir a dispensa, senhor.
Só precisa pedir a dispensa, mas tem que pedir a dispensa. Tá? Uhum. Pedir a dispensa e também o produtor tem que ter uma outra questão importante, que é a outorga d'água, que nós já falamos várias vezes aqui, é importante também que o produtor tenha. No caso de bovinocultura, foi uma resolução que foi trabalhada há dois anos, ainda muitos produtores não estão cientes de que tem que pedir o licenciamento ou a dispensa de licenciamento. Então, essa resolução foi prorrogada por mais 24 meses, onde o produtor pode se enquadrar, ou seja, na dispensa ou no licenciamento ambiental simplificado. Então, é importante também que, se o produtor tem corte ou leite, que ele procure o sindicato para saber em que situação ele se enquadra, para que ele possa se regularizar ambientalmente, que agora ele tem um prazo de mais 24 meses para isso. Tá? No caso de suíno, ainda mais um exemplo, né? Todo licenciamento de suíno, pelo menos, tinha que ter uma autorização ambiental, e agora nós temos casos que é passível também de dispensa de licenciamento ambiental. Então, isso só para te dar um exemplo, André, como melhorou e como facilitou e agilizou, porque a dispensa de licenciamento ambiental é praticamente online. Eu vou lá, me cadastro e já consigo sair com a dispensa naquele momento. Então,
olha,
isso
aí
é muito fácil.
E geralmente o pessoal às vezes reclama, né, que a visão do governo do estado às vezes está um pouco descolada da realidade do campo. Como é que foi a construção desse programa, Carla? Teve participação do setor produtivo? A FAEP estava junto ali na hora da elaboração dessa proposta? Como é que foi?
Sim, foi muito interessante porque nós nos reunimos e estabelecemos com todo o grupo do órgão ambiental, de outra, de cooperativas, a federação participou, quais eram os parâmetros e como nós poderíamos melhorar o produtor, ou seja, na verdade nós também modernizamos algumas legislações que já estavam antigas.
Eu gostaria de mencionar também, né, que nós estivemos lá no evento, né, e é importante mencionar que o lançamento desse programa estadual, né, ocorreu dentro de um evento da FAEP, né, que mostra essa união para construir e a participação da FAEP e outros setores, outras entidades do setor produtivo que estiveram também, né, juntos nesse processo, né. E tivemos lá a presença do secretário de desenvolvimento, né, desenvolvimento sustentável da SEDESC agora, né, o Márcio Nunes, e o próprio governador em pessoa, o Carlos Massa Júnior, também esteve lá. Então mostra aí esse momento histórico de união para construir mesmo e desburocratizar o campo paranaense, né?
E eles já estão valendo essas regras, Carla?
Sim, já estão valendo, todas essas regras já estão valendo, inclusive nós estamos construindo também, em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento, uma cartilha que devemos lançar agora no próximo mês, né, com toda essa legislação de uma forma mais simplificada, para que o produtor possa entender, possa ler, e vai ser distribuído então para todos os produtores rurais, para técnicos, para pessoas que possam auxiliar os produtores nessas novas licenças ambientais.
Olha, e mesmo antes da edição dessa cartilha, se o nosso querido ouvinte aí pegar o nosso boletim 1505, o primeiro boletim agora do ano 2020, já vai ter ali vários casos ali como era e como ficou, um pouco esmiuçando um pouco esse programa aí que está vindo para facilitar a vida de você do campo, né?
Uma outra questão que eu queria falar nesse mesmo dia também, também fazendo parte do Descomplica Rural, foi lançada a cartilha de relação entre crédito rural e CAR, né, que foi feita em parceria também com o órgão ambiental, com a Emater e com os bancos, com o intuito também de uniformizar a solicitação dos bancos. Tá? Os bancos muitas vezes solicitavam dos produtores, porque como o cadastro ambiental rural passou a ser obrigatório para aquisição de crédito, os bancos então passaram a solicitar o CAR. E muitas vezes eles solicitavam algumas mudanças no CAR, de acordo com o que eles julgavam que era necessário, mas que não estava dentro da legislação ambiental. Então nós reunimos os bancos, fizemos aqui um trabalho em conjunto no ano passado, e daí então lançamos essa cartilha do Descomplica Rural também, que então traz todos os casos a respeito do que o banco pode solicitar e como o técnico ou a pessoa do sindicato pode auxiliar o produtor rural para resolver.
Que beleza. E esse tipo de pedido dos bancos, assim, acabava trazendo problema para o produtor, de dificuldade no sentido de pegar o crédito? Teve produtor que acabou ficando sem capital crédito por causa disso?
Veja bem, como nós temos uma parceria muito legal com o IAP, né? Então nós, sempre que tinha algum problema a respeito que o produtor entrava em contato com o sindicato e o sindicato entrava em contato com a FAEP e falava sobre esses casos, e essa cartilha ela foi criada justamente com todos os casos que os próprios sindicatos trouxeram, né? Nós levávamos essa informação para o IAP e o IAP rapidamente entrava em contato com o banco ou dava alguma solução para que o crédito desses produtores não fosse impedido.
Ah, ótimo. Ou seja, esse meio de campo da federação acaba fazendo diferença, né, na hora do produtor conseguir levar a sua cultura adiante, né?
Com certeza, é importantíssimo, né? É importantíssimo que o produtor que tenha qualquer problema com crédito a respeito do CAR ou qualquer outra forma, ele entre em contato com o sindicato, que o sindicato automaticamente vai entrar em contato com a federação e nós vamos tentar fazer o máximo possível para resolver.
Maravilha! E o que mais aconteceu nessa assembleia, minha querida Bruna Miller, você que acompanhou de perto, lá estava lá de carne e osso e da parte da tarde.
Exatamente,
teve novidades,
na parte da tarde.
Né?
Exatamente. A gente teve uma apresentação do Pedro Loyola, que é o diretor do Departamento de Gestão de Riscos lá da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e ele apresentou os resultados de 2019 do Proagro e do PSR, né, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. E apresentando esses resultados, ele aproveitou para introduzir um novo programa aí que está sendo lançado, foi lançado pelo Ministério em novembro do ano passado, mais ou menos, que é o Proagir, que é o Programa de Agrogestão Integrada de Riscos. E, enfim, entre vários objetivos, o objetivo desse programa é unir as estratégias, né, as medidas de redução de riscos na agricultura, né, a gestão de riscos. E daí ele falou do seguro rural, falou do Proagro, enfim, elencou as novidades que estão aí para a nova safra, para 2020, que o Ministério tá desenvolvendo. E entre essas novidades, a ampliação do seguro rural é uma delas, né, a proposta de ampliação, que é difundir o seguro rural para mais culturas, para mais estados, apresentando os resultados, né, a gente pode ver que ainda existe uma concentração muito grande em poucas culturas e em poucos estados o seguro rural. E, segundo o Pedro Loyola, né, essa difusão de mais produtores de outras regiões aderirem ao seguro rural é uma forma de reduzir custos, né? É o custo que vai sair diretamente do bolso do produtor. E daí, enfim, falou das novas regras do PSR, né, do seguro rural agora para 2020. Do aperfeiçoamento dos ARC, que também temos aí lançamento de aplicativos para facilitar a vida do produtor mesmo, para que essa gestão de riscos na agricultura seja cada vez mais integrada e moderna, né? Porque a gente tem a tecnologia para ajudar nesse sentido.
Ah, que maravilha!
E, além disso, André, também teve uma votação muito importante aí, que é a da anuidade sindical rural, que é uma proposta da FAEP em substituição à contribuição sindical, que com a reforma trabalhista, né, se tornou facultativa e teve uma redução muito grande, né, dessa...
Na arrecadação.
E aí é uma proposta de substituir essa contribuição e de uma forma também fazer com que o produtor entenda a importância de participar desse sistema, né, de que essa contribuição... Aí tem lá, na matéria tem, do boletim tem a divisão, né, que vai ser, como é que vai ser seria essa arrecadação. Mas, assim, o objetivo principal é que o produtor entenda a importância de aperfeiçoar, né, o sistema sindical, de participar, de fortalecer.
Porque muitas vezes o produtor ele não entende o que é feito aquele dinheiro, mas nesse podcast nós já estamos dando alguns exemplos.
Exatamente.
Esse programa, o Descomplica Rural, a cartilha, o apoio que os produtores têm quando ele tem dificuldade no cadastro ambiental rural, tudo isso, gente, é feito por meio da FAEP, a federação que está representando todos os produtores do estado.
André, e mais uma coisa, né? Vale a gente lembrar que foram 106 presidentes de sindicatos rurais presentes, representando todas as cadeias produtivas, todas as regiões do Paraná. Então, existe todo um aparato de mobilização para que esses presidentes venham até Curitiba e reúnam todas as ideias, representem as ideias que estão sendo discutidas em cada local. Então, o produtor rural, para estar representado, ele precisa estar engajado e para que essas demandas cheguem a essas pessoas que vêm até a FAEP, né, e discutem, debatem as melhores soluções para as demandas. Se não é dessa forma, as demandas do produtor rural não chegam para que haja uma luta coletiva, né, para que as conquistas sejam para todos os produtores rurais e para o desenvolvimento do agronegócio como um todo.
Uhum. É, e voltando até a falar sobre essa anuidade, né, que foi votada na Assembleia, foi aprovada, né, por unanimidade, mas é bom também lembrar que a princípio ela foi aprovada para os municípios que não têm representação por sindicato rural. E daí cada sindicato vai ter aí a sua autonomia de aderir ou não a essa anuidade, que no caso a FAEP está à disposição para fazer toda a assistência, né, dos municípios, dos sindicatos que resolverem aderir. Mas vale a lembrança da importância aí dessa conscientização do fortalecimento do sistema sindical.
E sabe o que o sistema sindical também é um dos grandes responsáveis por uma conquista muito importante? É a questão da febre aftosa.
Exatamente.
Aqui no Paraná, né? O Paraná, como muitos de vocês já sabem, ele está pleiteando aí o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Ou seja, assim que a gente obter esse status, só o Paraná e Santa Catarina, no Brasil inteiro, vão estar aptos a ganhar novos mercados que hoje não compram carne se não tiver esse estado sanitário. E uma das novidades nesse âmbito, né, Antônio, é que desde o dia 6 de janeiro o estado está mais ou menos fechado para o ingresso aí de boi que vem de área de onde ainda é feita a vacinação, é isso?
Isso mesmo. Mas fechado não quer dizer isolado, né? É fechado para algumas situações, né? Então, não pode entrar gado vivo e animais suscetíveis da febre aftosa para permanecerem vivos aqui no estado do Paraná. Mas eles podem transitar pelo nosso território e eles também podem entrar para abate imediato em cargas lacradas. A gente explica os detalhes disso na matéria, fomos atrás aí dos técnicos aqui da nossa casa que ajudaram a gente a construir esse material e também o pessoal ali da DAPAR, né, da Agência de Defesa Agropecuária. Nós construímos um mapa no qual há uma explicação de como que funciona exatamente, por onde que os caminhões podem entrar, por onde que eles não podem, porque existem alguns pontos nos quais...
São corredores, vamos dizer assim, de transporte que é permitido esse ingresso aí de animais só de passagem.
Isso, não chega a ser um corredor, são pontos de entrada e pontos de saída, né? Então, os pontinhos verdes no mapa da pessoa que acessar o boletim ou ver a nossa edição impressa, é por onde pode entrar e sair as cargas vivas de animais. E não é só para bovinos, é importante enfatizar isso. Todos os animais, todas as cargas vivas precisam passar, entrar e sair por esses pontos verdes. Então é importante também ficar de olho com o pessoal da logística e avisar, ó, lá em Guaratuba, por exemplo, que é um dos pontos onde não pode entrar, não adianta o caminhoneiro querer entrar por ali, que ele vai ter que dar meia volta e ir até o ponto 31, que fica, no caso, em Rio Negro, porque por Guaratuba ele não vai conseguir entrar. Então é importante afinar, azeitar tudo isso, porque é uma mudança que vai levar um tempinho para se acostumar, como qualquer mudança, mas que vai trazer uma série de benefícios, gerar empregos, novos negócios aqui no estado, e com certeza vai valer a pena todo o esforço da cadeia produtiva aí para adequar, né, a todas as exigências sanitárias, e no ano que vem, se tudo der certo, nós vamos obter aí o status de área livre de febre aftosa sem vacinação ao lado de Santa Catarina e obter todos os louros aí, todos os benefícios dessa nova condição.
Até porque, né, Antônio, a história só anda para frente, né? Não adianta a gente querer voltar. Só tem um caminho, que é cada vez aprimorar o nosso sistema sanitário animal, né? Então, esse status sanitário, gente, é o passo lógico. Não dá para a gente ficar agora pensando que, vamos estacionar aqui. Não, o mundo continua evoluindo, continua aumentando as exigências sanitárias aí. Como diz o nosso colega aqui da FAEP, né, o assessor da presidência, o Antônio Poloni, né? Um país não vende comida. Vem de segurança alimentar, né? Enquanto a gente estiver vendendo só commodity, a gente não vai estar conseguindo agregar valor à nossa produção. Então, é um passo que não tem volta e que bom que estamos dando ele na velocidade que a gente conseguiu aprimorar, né, o nosso sistema de vigilância.
E as coisas andam juntas, né? Essa edição do boletim traz bem isso, porque tem a questão ambiental, que é importantíssima para as pessoas para os países que compram produtos de maior qualidade e que custam mais. O Paraná é o estado que tem a maior área, uma das maiores áreas de preservação dentro de propriedades rurais no Brasil, né?
Sim,
a Carla está aqui, pode confirmar isso com um olhar de especialista. Somos um dos lugares do mundo que produz a comida mais sustentável, né? Então isso tem agrega um valor muito grande, e aí tem toda essa questão sanitária, a questão do meio ambiente, questão de boas práticas, tudo que o Paraná tem avançado muito aí, e a FAEP e o Senar têm contribuído de forma decisiva para melhorar ainda mais o nível de produção aqui dos alimentos paranaenses, né?
Maravilha, minha gente. Bem, nós ficamos por aqui nessa edição. Eu quero agradecer a participação da Carla Beck. Carla, venha sempre que você quiser. Estamos aqui de portas abertas. É um grande prazer receber aí o pessoal para trazer essa informação técnica de qualidade aqui para o programa.
Muito obrigada, André. É um prazer sempre, como a questão ambiental sempre é mais coisas ruins do que boa. Hoje nós viemos trazer uma informação boa. Esse Descomplica Rural na questão ambiental vai facilitar muito os produtores rurais e aumentar a produção, com certeza.
Ah, maravilha. Obrigado, Bruna. Obrigado, Antônio.
Eu que agradeço.
Contamos com vocês aqui na próxima edição.
Por aqui.
E se vocês quiserem escutar outros episódios desse podcast, você pode entrar nas suas redes sociais ali no Spotify, no YouTube, no Facebook. A gente está em todas elas. E também no site e no aplicativo da FAEP. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e ouvir o podcast ou entrar no www.sistemafaep.org.br. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço!